voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O movimento Vozes do Mundo inaugura a exposição gratuita Cor Rubro Céu, na Galeria Modernistas, em Santa Teresa. Com a curadoria de Mariana Bahia, a mostra apresenta obras de diversos artistas e intelectuais, propondo uma reflexão profunda sobre as crises ambientais e as mudanças climáticas, abordando os desafios que a humanidade tem enfrentado nos últimos anos. E para falar mais sobre isso, mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é Mariana Bahia, que é a curadora da mostra Cor Rubro Céu. Aqui nós damos o nosso bom dia, Mariana, bem-vinda mais uma vez ao nosso papo aqui dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro. Bem-vinda!
Oi, Denilson, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
Sim, te ouvimos muito bem. Você nos ouve bem?
Sim, perfeito. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
E nós agradecemos, o papo vai ser bom, vai ser de muita valia. Eu queria que você falasse um pouco mais, para começar, Mariana, para a gente, por favor, um pouco mais sobre a mostra.
Bom, essa mostra, ela acontece na Galeria Modernistas, que é uma galeria super bonitinha em Santa Teresa, que é inspirada na Semana de 22, um movimento de vanguarda, e ela reúne 20 artistas, que vai debater as crises climáticas, as mudanças ambientais, né, que acontecem, que são debates hoje, dentro desse circuito do G20 no Rio de Janeiro.
Sim.
O Rio de Janeiro aí como um grande mestre de cerimônia de todo esse debate, para pensar o futuro nesse debate global. E esses artistas, eles foram reunidos para a gente conseguir fazer uma mostra em que conseguisse transmitir a visão sensível por meio do afeto, por meio da imagem, por meio das obras de arte, a reflexão.
Agora, como é que surgiu essa ideia de reunir essas obras de diversos artistas intelectuais para falar sobre essas crises ambientais e as mudanças climáticas, Mariana? A partir de que momento?
A gente vem debatendo sobre isso há muito tempo, né? A gente vem como... A gente, eu digo assim, os artistas, os intelectuais, a sociedade como um todo vem entendendo a importância desse debate. Não é à toa, né, que a gente está recebendo agora também no Rio de Janeiro todos esses convidados e fazendo todas as ativações em vários cantos da cidade. E aí surgiu para pensar, na verdade, como fio condutor de tudo isso, a importância da arte nesse processo também. Como nós, artistas, fazedores de cultura, a gente consegue, através do nosso trabalho, da nossa sensibilidade, conseguir transmitir para o público em geral, para o espectador, uma visão crítica sobre a realidade. E que as obras de arte, elas sejam esse fio de condução do pensamento também. E foi através das iniciativas que a gente foi reunindo os artistas, sim, apresentando a proposta, eles foram somando e acrescentando nessa ideia.
É um tema urgente, relevante nos dias de hoje, tanto que, como você falou, estamos aí vivendo o G20, né? Agora, como é que você acha que essa arte, a arte de uma forma geral, pode ajudar a despertar nas pessoas essa reflexão mais profunda sobre esses desafios globais, Mariana?
Essa pergunta é muito boa, né? A gente, quando fala de arte, a gente tem vários preconceitos também em relação a isso, né? O que significa, se é pra gente achar bonito o trabalho, isso é por si, já é o suficiente. A gente cai no gosto popular de que, eu gostei disso, não gostei disso, também é super significativo. Mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é a gente entender que a arte é a captura dos nossos afetos. Todo ser humano tem uma necessidade humana de criação. E a gente vive numa sociedade hoje que essa necessidade é capturada pelas mídias, pelos outdoors. Essa necessidade é capturada pela indústria do entretenimento também, né, que faz, estimula a nossa percepção, mas ao mesmo tempo não estimula a nossa reflexão sobre nós mesmos. Então, entender que a arte é esse mecanismo de resistência sensível é muito significativo para a gente. E é por isso que a gente faz cultura e trabalha com cultura também. Então, quando a gente fala que a gente quer promover uma arte, a gente também está debatendo, quando a gente faz uma pintura, uma escultura, por exemplo, a gente está debatendo em várias lutas, né? Sim. Uma das lutas principais é a relação da nossa dificuldade hoje no Brasil de ler uma obra de arte. Né? A gente tem um déficit muito grande na arte educação, sim, brasileira. A gente não foi educado para ler uma obra de arte. E muitas das pessoas também nunca teve aula de arte nas escolas. Por outro lado, as aulas de arte nas escolas, em alguns casos, os professores acabam sendo limitados a fazer bandeirinha, limitado a trabalhar só a parte estética e sensível, não a reflexão crítica. Isso é um ponto que a gente gostaria de debater. O outro ponto é o estímulo da necessidade da nossa população, da população brasileira em geral, e frequentar ambientes de arte também. A gente tem uma limitação muito grande, onde os nossos eixos de cultura hoje se limitam à zona sul e centro da cidade.
Sim.
Então, a gente tenta o tempo todo trazer zonas culturais, a prefeitura faz muito isso também com os editais, de levar para a zona norte, para a zona oeste, atividades culturais que não são limitadas somente às exposições de arte, de visuais. Então, quando a gente fala que a gente quer promover uma exposição e reunir artistas e botar o público, é que esse público seja instigado também a frequentar esses espaços, que ele seja instigado também a ter contato com esses artistas para falar sobre arte, para observar esses trabalhos, e que aí entra o papel fundamental do Voz do Mundo, que é esse lugar também da democratização. Uhum. Né? A gente entende a importância de colocar o público como participante desse pensamento e colocar o artista e dar subsídio a esses artistas através de apoio financeiro, através de projetos que sejam acessíveis de serem concretizados, uhum, para justamente fazer esse circuito ser sustentável e a gente conseguir fazer uma transformação social mais significativa na sociedade.
Bacana. Estamos conversando, gente, com a Mariana Bahia, ela é curadora da mostra Cor Rubro Céu, está falando sobre essa mostra. E agora, ô Mariana, eu queria também que você falasse para a gente, nós falamos aí dessa questão de conexão do público, né, com essa realidade de transformações que a gente está enfrentando. Você falou alguma coisa em relação também a começar um pouco mais cedo, a olhar para a arte de uma maneira diferente, não só as bandeirinhas, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa mostra. Como é que ela vai contar com essa participação dos artistas de diferentes áreas, como arte visual, instalações, performance, entre outras, né? Como é que essas obras, as obras desses artistas, podem contribuir para a gente refletir um pouco mais sobre essa urgência aí da ação climática?
Tá, vamos lá. Cada linguagem artística, ela tem um desafio, né? Se eu faço um trabalho de pintura, eu tenho um desafio de explorar a cor, de explorar a técnica da pintura, do desenho também. Então, eu tenho um desafio de pensar no chassi, ou seja, aquela parte de madeirinha que fica atrás da tela, uhum, ou o formato da tela também é significativo. Quando eu penso numa instalação, eu penso numa coisa maior, talvez, né? Ou eu penso em algo que vai sair do suporte da tela, ou seja, uhum, que não vai ser quadrinho, não vai ser pintura, e vai para o espaço físico, para o espaço expositivo, que vai para a sala, que, uhum, vai para o ambiente externo. Então, cada linguagem, ela traz esse desafio, onde o público, por sua vez, também tem afinidades muito específicas em cada tipo de linguagem. Tem pessoas, por exemplo, que gostam da pintura e vai ficar lá horas em frente ao quadro, uhum, sabe? Observando cada detalhe, vendo cada fragmento de pincelada, podendo dedicar o seu tempo e a sua generosidade para observar aquele processo do artista. Outros, por sua vez, eles vão preferir performances. Eles preferem coisas que sejam mais atrativas, entre aspas, mais dinâmicas, né? Um outro lado do público vai preferir esculturas, vai achar mais significativas esculturas. Então, ter essa pluralidade de linguagem dentro de uma exposição, ter essa diversidade de artistas de múltiplas linguagens, uhum, é o que enriquece o projeto também. E aí, Denilson, eu falo assim, com todo o carinho do mundo, que foi, uhum, todas as obras foram pensadas para estar lá. Todas foram escolhidas com muito cuidado, com muita dedicação. Nenhum dos artistas estão lá porque simplesmente estão lá. Eles, uhum, foram escolhidos, eles foram contactados, muitos trabalhos foram inéditos, foram construídos com qualidade, com tempo. Então, teve artistas que trouxeram uma proposta e eu falei, poxa, acho que não é tão interessante assim, vamos para essa direção? Aí ele, ah, legal, então eles produziram coisas nessa direção.
Perfeito.
E é isso que a gente quer trazer para o público também.
Eu queria pegar a esteira desse teu comentário de agora e te perguntar, não sei se você consegue fazer, destacar alguma obra, algum artista que ele, na sua opinião, vai ter um impacto marcante na forma de como o público vai se relacionar com esse tema das mudanças climáticas, ô Mariana.
Bom, eu acho que eu destacaria o trabalho da Mandacaru Carajá, né? Uma artista indígena que inclusive foi uma das primeiras interessadas a participar do projeto quando eu convidei. Ela vem fazendo um trabalho muito significativo com terra, uhum, né, com materiais naturais. E ela ressalta também a importância do povo da floresta e dos debates que eles carregam há tanto tempo, uhum, e que eles estão batendo nessa tecla há tanto tempo, né, de que o céu está caindo sobre nossas cabeças, precisamos ter consciência. Os povos das florestas, os indígenas, já falam isso para a gente há muito tempo, e agora é que a gente está conseguindo dar voz a eles. Então, destaca o trabalho dela e do Tatuí também, que é outro artista indígena, para dizer que a importância deles estarem nesses espaços de arte também é política, sabe? É significativo, é a gente dando voz, oportunidade, para que eles consigam trazer outros dessa mesma etnia, outros das comunidades indígenas, para falar de arte também. porque eles precisam somar esse discurso. E a gente, como fazedores de cultura, precisamos criar mais políticas públicas para artistas indígenas, artistas mulheres, e eu fico muito feliz de ter a obra dela na exposição.
Perfeito. Agora, uma última pergunta. Eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, para os nossos ouvintes. Que tipo de impacto que você espera que essa exposição tenha em longo prazo, Mariana? E se você acredita também que ela pode contribuir para uma mudança de mentalidade em relação às nossas atitudes em relação ao meio ambiente, Mariana?
Bom, essa pergunta é muito difícil. Eu fiquei pensando sobre isso.
Só a especialista que pode responder. No caso, aí é você.
Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que eu não sei exatamente se eu tenho uma resposta, porque isso vai partir de um processo individual de cada um.
Uhum.
A gente traz um estímulo para ser refletido, a gente traz uma percepção, a gente traz um estudo, a gente traz um espaço que a pessoa tenha, né, possibilidade de estar lá, de frequentar, de poder absorver o máximo de informação possível. Mas a gente sabe também que a arte ela precisa ser incentivada, a gente precisa estimular a nossa sensibilidade para perceber o mundo. A gente está muito conectado, a gente está muito rápido, a gente usa o WhatsApp na velocidade 2. Eu, inclusive, às vezes eu falo na velocidade 2. Então, eu imagino que a arte ela tem essa força de transformação. Sim. Sensível, porque ela é a única linguagem, a única área do conhecimento que atravessa os nossos afetos, que mexe com o nosso inconsciente. E às vezes, com consciência ou não, a gente é atravessado pelas músicas, pela campo das artes visuais, pela dança, e a partir desses atravessamentos que a gente toma as nossas decisões. Perfeito. Que são decisões políticas também.
Uhum.
Que refletem leis, que refletem mudanças de atitude. Então, a nossa resistência é microsensível, é da micropolítica, é do tete a tete, no contato com o outro, e acho que é esse o lugar que a gente quer atravessar, que é que esse público esteja em contato direto com a gente, para debater, nem que seja através da observação da obra ou das reflexões e das discussões que surgem a partir dela, esse novo olhar sobre o mundo.
Perfeito. Gente, conversamos com a curadora da mostra Cor Rubro Céu, Mariana Bahia, e nós falamos aqui sobre o movimento Vozes do Mundo inaugurando a exposição gratuita Cor Rubro Céu na Galeria Modernistas em Santa Teresa. Mariana, muito obrigado. Eu queria que, antes da gente se despedir por aqui, queria te pedir para você deixar o seu telefone de contato, e-mail, rede social, falar um pouco mais sobre como é que as pessoas podem assistir. Fique à vontade, Mariana, nesse momento, por favor.
Ai, que maravilha. Gente, olha, eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Seguem a gente nas redes sociais, Vozes do Mundo _. Por lá vocês conseguem perguntar, tirar suas dúvidas. Eu fico sempre conectada para responder vocês. Nós temos uma equipe também que fica disponível para conseguir acolher vocês. Então, se você tem um trabalho de arte que você quer mostrar para a gente, ou se você produz qualquer tipo de arte que seja, não tenha vergonha, mostra para a gente. É nesse trabalho que a gente quer se empenhar. E segue a gente nessas redes e a gente se fala por lá, tá bom?
Beleza. Mariana, mais uma vez, obrigado. Sucesso para vocês, né? Toda sorte do mundo. E a gente fica muito agradecido por você ter participado conosco aqui do programa Mulher Brasileira, que geralmente é a apresentação de Vânia Barbosa. Hoje, excepcionalmente, teu amigo Denilson Chaves por aqui. E desejando já até uma próxima entrevista, um próximo bate-papo para falar mais sobre esse assunto. Viu, Mariana? Um ótimo dia para você.
Com certeza. Sim, bora falar sobre arte.
Vambora. Obrigado, Mariana. Um abraço, bom dia.
Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
Tchau. Beleza, tá aí. Conversamos com a Mariana Bahia, falando sobre a curadoria da mostra Cor Rubro Céu dentro do Mulher Brasileira.